Voltando aos estúdios da CBN Cascavel, iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje, 23 de julho, terça-feira, temperatura de 19 graus. Vamos retomar a conversa aqui com o Dr. Luciano Catarino, que a gente falava sobre esse período das convenções. E chegam perguntas aqui, doutor, até em razão de ser um período de convenções, nós temos lá, de repente, determinado pré-candidato, né, o ouvinte está perguntando aqui, quem está perguntando aqui, o Ademir, abre lá uma vaquinha e ele começa a receber. Talvez até lembra da situação lá dos Estados Unidos, sim, né? John Biden, que acabou desistindo e recebeu lá uma grana boa para a campanha, já as doações. Mas o ouvinte quer saber, por exemplo, o que acontece agora se ele for para a convenção e não for o candidato do partido ou anunciar lá que vai compor com outro, enfim, esse dinheiro que ele recebe.
Eu não me recordo bem aqui, tem um dispositivo legal que fala exatamente porque o pré-candidato ele pode começar a dar um impulso na campanha dele, na pré-campanha dele, já inclusive com arrecadação. O grande problema que nós enfrentamos hoje é que o velho tipo de fazer política ainda prevalece pelo novo tipo. Uhum. O novo tipo é esse, campanhas digitalizadas, a arrecadação do eleitor, porque mudou completamente a situação do que era antigamente da questão de patrocínios, recebia patrocínio não sabia de quem. Hoje nós estamos falando de PIX, que é inclusive a doação mais eficaz e é a que vai literalmente identificar o doador. Nós tivemos vários problemas, inclusive até para a vaquinha, gente doando, porque tem que registrar toda essa doação, pessoas que tinham ali, inclusive recebendo Bolsa Família, recebendo auxílios, né, de recursos sociais. Então existe uma questão de se o sujeito não viabilizar a candidatura dele, ele precisa fazer a devolução desse valor ou encaminhar isso para o partido. Então eu não me recordo bem qual é o dispositivo legal, então para que eu não possa faltar com a verdade ou falar algo fora, eu não vou dar certinho um apontamento, mas existe uma destinação específica para esse valor que for destinado ao pré-candidato que não conseguir viabilizar a candidatura dele a prefeito ou até mesmo para vereador.
Uma outra pergunta aqui diz respeito ao número de vereadores. Nós teremos o número de candidatos, não é? Na verdade, um número menor do que nas eleições passadas. Isso significa que o ouvinte pergunta, o candidato vai ter que fazer mais votos?
É, exatamente isso. O coeficiente eleitoral, na realidade, continua o mesmo, mas automaticamente com as chapas, né, que a gente fala de vereadores puro sangue, que agora não é mais puro sangue que fala, mas é a própria a chapa do partido, porque não pode ver mais coligação na proporcional, precisa atingir um número ali, inclusive das próprias cláusulas de barreiras que a gente fala, aquela questão do coeficiente do sujeito também não entrar com pouco voto, né? Uhum. É um outro detalhe, tem uma limitação ali, até que impediu, só para você ter ideia, nas últimas eleições, Daltan Dallagnol, ele fez voto para puxar mais dois deputados. Só que os deputados não atingiram ali os 10%, que era a necessidade, no mínimo, da questão, 10 ou 20, agora não me recordo, do coeficiente eleitoral, e, portanto, eles não conseguiram ser puxados. Depois, com a cassação dele, o Raul acabou entrando. E é na mesma coisa na chapa de vereadores. Ou seja, hoje, os partidos que tinham seus medalhões afugentaram muito candidato novo, que queria começar ali, Zé Roberto, a campanha, porque o sujeito já chega com um patamar de 2.000, 2.500 votos, e aí os partidos, com base nisso, falam assim, bom, aqui no nosso partido você precisa fazer 1.400, 1.500 votos, 1.200 votos, você tem chance. O coeficiente eleitoral continua o mesmo, você pega o número dos votos válidos e divide pelo número de cadeiras, você vai ter o coeficiente de eleitoral para cada, quando atingir aquele número, elege uma cadeira. Agora, a dificuldade de chegar lá está em fazer mais do que o coeficiente eleitoral. Só que os medalhões, aquele povo que tem, por exemplo, vereadores já com mandato que vão para a reeleição, ele já tem um eleitorado deles. Tanto é que se a gente vê os partidos que têm os vereadores já na base, ficaram vários vereadores, que é o chapão da morte, né, o Zé Roberto? Uhum. Vai ter que fazer muito voto e tem a probabilidade de candidato com muito voto ficar fora. Por causa daquelas distribuições depois das proporcionais ali. Então, essa é uma questão aí que o sujeito, ele vai precisar fazer mais voto em razão da chapa de vereador. Não adianta o sujeito achar que com 300 votos ele vai entrar. Nós tivemos na última eleição o vereador Lauri, ele entrou ali com uma votação de acho que foi 700 e poucos votos, foi inclusive a menor votação. Vereadores com 1.700, 1.800 votos ficaram fora. Então, essa questão de 700 votos, vai poder entrar? vai ter que ver se ele vai atingir aquela cláusula de 10% também, para poder saber se ele atinge pelo menos 10% do quociente. Se for 7 mil votos, 700. Se for 10 mil votos, 1.000 votos. Então essa também é uma questão que vai barrar muito o candidato aí, que está querendo e quer viabilizar a candidatura dele, mas se o partido também não fizer bons puxadores de voto, né, a quantidade de vereadores, não fazer bons votos, né? Ah, vou colocar só por colocar 100 votos, 200 votos, é muito pouco, porque agora não vai ter aquela coligação que somava, dobrava o número de candidatos. Né?
E a participação de mulheres, o senhor vê agora que os partidos estão mais atentos às coligações. Nós tivemos nas últimas eleições uma situação que foi complicada aí com a cassação da chapa. Dois vereadores perderam o mandato.
Exato, e não foi só aqui, foi no Brasil inteiro. Uhum. Foram várias chapas de vereadores cassadas inteiras. Ah, não adianta o vereador falar, ah, eu não tive culpa, é o partido. É a questão agora, principalmente das filhas, da hora que fizer a convenção. E fazer o registro das candidaturas, a disposição de recursos, inclusive fundo do próprio fundo eleitoral, para poder fazer o investimento na campanha. A campanha propriamente dita tem que ir para a rua. Não existe mais aquela questão de candidato com voto. Eu não sei se foi Medianeira em que entrou. Né? Lembra? Um candidato com voto? Acho que foi Medianeira. Um voto.
Não me recordo.
Medianeira ou Matelândia. Foi ali naquela região com um voto. Acabou entrando porque todo mundo acabou saindo e ficou um voto. Uhum. Entrou, isso acabou, isso vai ser considerado sim, a campanha ela tem que ir para a rua, tem que ser efetivamente, isso vai ser, é muito mais fácil ser checado. Né? A gente fala, a gente sabe também da violência política, que foi instituída também a lei, para que as mulheres não possam ser coagidas a entrar na competição para poder fechar, na disputa, para poder fechar os 30%, para dar a possibilidade de ter mais homens competindo. E aí, dentro disso, ela tem que disponibilizar o recurso que ela vai vir para ela para outro candidato, isso acontecia também, e pedir voto para outro. Espera um pouquinho. Isso uhum. está, além de estar atento, serviu de puxão de orelha para os partidos aqui em Cascavel, em outros municípios, mas principalmente o próprio PL, né, que a gente fala que teve esse problema, que eram vereadores atuantes, que acabaram perdendo o mandato. Né, a gente viu, e o vereador que não teve a participação, você fala assim, ó, eu não tive nada, eu fiz minha campanha, sim, mas a questão é partidária, é o partido, e aí a irregularidade acabou punindo todo o partido, a chapa foi inclusive cassada por uma irregularidade. Agora, ah, não teve dolo, teve dolo, e aí lógico, eu não estou nem dizendo somente da irregularidade eleitoral que pode gerar na cassação, mas também na questão criminal de receber o recurso, de falsidade ideológica e outras questões que também envolvem essa questão de chapas, candidaturas laranjas que falam, né? As candidaturas laranjas aí. Está todo mundo de olho, o Ministério Público está de olho, partidos estão de olho, as mulheres que são candidatas, e eu falo para as mulheres, sejam candidatas de fato. Eu tive uma oportunidade de palestrar para as mulheres do MDB, se eu não me engano, me convidaram, para falar sobre exatamente sobre isso, sobre candidaturas laranjas, sobre violência política. Tive falando também com as mulheres de um outro partido, agora que eu não me recordo, e falando também sobre isso, né? Em Francisco Beltrão, todos os partidos PSD, PL, fizeram uma composição e as mulheres estavam lá, e a questão era violência política, uma das coisas que eu falei, e sobre candidaturas laranjas. Ou seja, as mulheres também não podem deixar de ser usadas. Acabou aquela questão que mulher é só para lavar a salada do churrasco no partido. Não, não existe. Mulher é para participar de fato. Mulher é imprescindível para trazer a sua visão política para dentro aí da disputa eleitoral e principalmente para o poder legislativo. E lembrando, né, nós temos duas mulheres no Poder Legislativo hoje, que é a Lilian Porto, que é uma doutora, uhum. e que também a própria Beth Leal, que é uma doutora, e que estão fazendo trabalhos excepcionais. Isso a gente não pode negar, como é importante a visão da mulher na política.
O Amarildo nos acompanhando, o Miguel, muito obrigado, o Rogério, o doutor Manuel dos Santos também nos acompanhando, o Cícero. Tem aqui uma observação, doutor. Bom, o senhor faz parte também da Comissão de Direito Eleitoral da UAB. Até o momento, a pré-campanha está tranquila? O senhor tem observado nas redes sociais, no dia a dia? Qual que é a análise, a avaliação que o senhor faz aqui?
Os pré-candidatos ainda não entenderam muito o que é ser pré-candidato. A gente percebe isso. Muitos estão começando agora e está tarde, né? A pré-candidatura, a pré-campanha começou quando terminou a outra campanha. A forma como alguns exploram as redes sociais deixa muito mais claro que exploram melhores que outros. Alguns estão explorando de forma equivocada, outros temerariamente. Muitas representações já estão ocorrendo na Justiça Eleitoral, de algumas situações de fala. A gente fala da Magic Works, né, que é as palavras mágicas, que houve um entendimento que mudou, sabe aquela questão? Eu não peço voto, mas falo apoio, vamos estar juntos. Ó, 2025, estaremos juntos lá, rumo à vitória. Sabe essas palavras que remetem? Isso tudo também alguns candidatos usaram e foram representados, né, porque isso mudou essa concepção. E a pré-candidatura, se o candidato souber trabalhar, e eu falo isso, e a gente não tem visto todos os candidatos, são muitos, pouca gente ainda está ainda do velho jeito de fazer política, olho no olho, cumprimentar, que faz parte. Mas o que a pré-campanha nos meios virtuais faz? Ajuda, né? Você consegue impulsionar, você consegue chegar num bairro para cumprimentar o eleitor já saber quem é você. Né? Antigamente era só o Roberto Benjamin da Rádio CBN, fulano de tal da TV tal, Beltrano da TV tal. Hoje não, hoje as redes sociais, elas popularizaram isso. Hoje qualquer um tem um celular na mão com câmera, que filma, que grava, e ele pode fazer vídeo, pode gravar e pode ir se apresentando na comunidade. Ele não pode pedir voto, ele não pode fazer menção nem direta nem indireta, mas ele pode falar qual que é os projetos dele, qual que é o plano dele, o que ele pensa para a cidade, o que ele pensa para o bairro dele, como candidato a vereador, como candidato a prefeito, quando pré-candidato a prefeito. Ele pode dizer o que ele pensa da questão das políticas públicas locais, e ele pode ir levando isso e interagindo com a comunidade, sem pedir voto. E quando ele chegar para pedir o voto, a pessoa já viu ele na pré-campanha. Então, esse é o segredo. Se entenderem isso, eu acredito que nas próximas eleições isso vai ficar ainda mais poderoso e é irreversível. Isso não volta mais, tá, Roberto? Uhum. O jeito velho de fazer política existe, existe. Mas o novo jeito de fazer política, de você usar as redes sociais, você usar a pré-campanha para levar o seu posicionamento, quem é você, o que você pensa da vida, qual que é o seu posicionamento, como que é a sua fé, como que é a sua posição cultural, como que é a sua posição em relação a assuntos polêmicos, é o que vai definir aí quem serão os próximos políticos locais, estaduais e nacionais.
Vinícius, motorista de aplicativo, nos acompanhando, ele disse que gosta muito de olhar e acompanhar as redes sociais. Ele entende que esse espaço está sendo pouco explorado, explorado de maneira que não seja tão satisfatória. É mais ou menos aquilo que o senhor estava dizendo. Quer dizer, dava para ter explorado melhor.
É aquilo que eu falo. Ó, veja bem, a pré-campanha ela começa quando termina a campanha. A pré-campanha para as eleições de 2028 acaba quando o sujeito não se elegeu ou se elegeu em 2024. Já começa a pré-campanha. Qual que é a diferença? A diferença é assim, antigamente você falava o seguinte: o cara nunca me cumprimentou, agora cumprimenta todo mundo. O cara nunca me deu um oi, nunca me deu um tchau, nunca me fez um positivo. Principalmente cidade pequena, né? Uhum. Nunca anda com o carro com a janela do vidro fechado, nunca cumprimentou nem. Agora anda com a janela, com o carro com o vidro abaixado, dando tchauzinho pra todo mundo. Entra, vai até em velório de anão, cumprimenta todo mundo que está no velório, cumprimenta todo mundo que está no restaurante, cumprimenta todo... Gente, eu quero dizer, o eleitor não é burro, o eleitor não é idiota, o eleitor sabe quem verdadeiramente é político, candidato, pré-candidato, e quem é o candidato de ocasião. A pré-candidatura faz com que o sujeito que quer ser um político, ele já vai galgando isso com o tempo. Ou seja, ele vai colocando a sua posição, ele vai colocando o seu posicionamento, ele vai estando junto à comunidade e ele vai ouvindo a necessidade, ele vai vendo as dores da comunidade. E quando chega na campanha, ele simplesmente ele fala: olha, estou aqui, né, sou candidato. Na pré-campanha, que é a exploração disso, é igual, eu estou fazendo um exemplo, né? Estou dando esse exemplo, é igual o cara que nunca fez nada, nunca demonstrou nada para a sociedade e simplesmente ele aparece do nada agora, em todas as redes sociais também, de repente o cara aparece em tudo. Quem que é esse cara? Entendeu? Agora, ou começa a cumprimentar todo mundo em todo lugar que vai e tal. E o político também fica numa faca de dois legumes, que a gente fala. Se ele vai num lugar e não cumprimenta ninguém, se ele vai e cumprimenta todo mundo, o pessoal fala dele de bola. É difícil, rapaz, é complicado. Por isso que a pré-campanha é importante. Se ele já faz isso durante toda a pré-campanha, como pré-candidato, desde o dia em que ele se colocou e se firmou, e eu falo isso assim, o Zé Roberto, o cara quer ser prefeito de Cascavel, ele já tem que começar já a pré-campanha dele. Ele não precisa esperar os 45 dias, já começou.
O Adriano está dizendo aqui, tem pré-candidato em Cascavel que vai em todos os velórios, mas ele já ia.
Pelo menos ele já está fazendo pré-campanha antes. A pré-campanha é isso, a pré-campanha você está mostrando para o povo que você quer... Porque assim, ó, e uma outra coisa, eu tive uma oportunidade de falar, inclusive hoje, sobre o papel do vereador. Vereador, se você pensa em ser vereador, por causa do salário, ganha 15 mil reais, eu quero ser vereador por causa do salário, você vai ser um péssimo vereador, você vai ser um vereador medíocre, um vereador que trabalha pelo salário. Vereança não é emprego, É uma função que você exerce de forma temporária. Tem gente que usa isso como emprego, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco mandatos. O que o cara faz? Ele é vereador. Não, vereador não é profissão. Vereador é uma função. Qual que é a profissão do sujeito? A profissão não é político, é a função dele. Pode ser de 4, pode ser 8 anos, 12, 20, o povo vai deixando, né? É porque eu sempre falo, o cara só não sai de lá porque o povo não tira. Ou porque gosta, ou porque o cara faz aquilo um modo de vida. É, eu sou um advogado, por exemplo. Sou advogado, eu vou ser vereador, então é uma função. Agora, o sujeito que vai lá, ele tem que fazer o quê? O papel dele como vereador, fiscalizar, legislar, levar os interesses da comunidade, é para isso, cuidar da aplicação do recurso público, levar os anseios e principalmente os questionamentos da sociedade local. Por isso que eu falo, o eleitor do vereador, ele está no quintal da casa dele. Então, o cara que quer ser vereador, ele tem que entender de que ele vai ser o para-choque do povo. E ele vai ser o para-choque do prefeito. Ele vai cobrar do prefeito. Ele tem que saber disso. Não existe a questão do cara chega na Câmara, ele esquece do povo. Então, ele deixa de ser um servidor do povo, um servidor público, e ele passa a ser servido. Não é assim que funciona. A visão é outra. Eu vou servir o povo, eu vou servir aquelas pessoas que me elegeram, eu vou honrar o mandato que elas estão me dando, que é uma procuração, e eu não vou chegar lá agora, agora eu cheguei aqui, dane-se o povo, vou cuidar da minha vida e meus interesses. Isso não faz parte do papel do vereador, né? Estou dando um exemplo do vereador porque é o que nós estamos discutindo na eleição municipal.